Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu autopropelito. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta. O pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine.
A irregularidade das chuvas tem marcado a safra 2020-21 de soja aqui do Brasil e de outros países também da América Latina. Principalmente a região sul do país tem sofrido com a falta de chuvas, chuvas essas que começaram a chegar nos últimos dias, ainda precisando ser melhor distribuídas e com volumes talvez um pouco mais intensos, mas tudo isso já começa a ser refletido no campo, porque se as chuvas estão irregulares, as lavouras também estão, não só no sul do Brasil, mas em todo o país que nesse momento está cultivando a sua safra nova de soja. Para a gente entender quais têm sido os impactos do clima nas plantas, nas lavouras efetivamente, a gente convidou para conversar conosco nesta manhã de hoje o professor Elmar Floss, que é fisiologista, entende tudo sobre saúde de plantas. Não é isso, professor? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Carla. É um prazer mais uma vez participar do teu programa e passando informações. E você está certíssima, né? Tivemos até na semana passada realmente um início de safra de soja muito ruim em todo o sul do Brasil. Aqui toda a região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, todo esse sudoeste do Paraná, em função do atraso das chuvas, do atraso na implantação da soja, a soja que foi implantada com um pouco de umidade, a emergência não foi boa, tem muita falha, população muito baixa, mas felizmente também, como você disse, né, a partir da semana passada, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, tivemos chuvas boas, bem distribuídas, o que também não acontecia durante todo o ano. E estamos na esperança, realmente, de que esses prognósticos que aí estão agora, de que a chuva, a partir agora do mês de dezembro, que hoje começa, realmente normaliza. Não será aquele ano excepcionalmente bom, mas, pelo menos, não mais aquele prognóstico terrível que nós tivemos aí no mês de setembro, outubro, sem chuvas.
Professor, a gente pode falar então desses dois casos, né? Na sequência, essas lavouras que ainda vão ser plantadas ou replantadas em alguns casos em condições melhores de umidade, mas essas que tiveram a emergência não tão boa, onde a população de plantas já é menor em função dessas condições, com a chegada dessas chuvas, elas têm potencial e têm tempo para se recuperar, professor? Porque a planta de soja é uma planta muito resiliente, né?
É verdade. Olha, essa lavoura aqui que não nasceu bem, que a população está pequena, e eu tive a oportunidade de, há 14 dias atrás, sair daqui, fui até Palotina fazer um trabalho junto à Cevale. Realmente, a gente vê do Rio Grande do Sul até lá problemas na lavoura. A pior lavoura de soja é aquela que o agricultor insistiu em plantar no pó. Quer dizer, não havia nenhuma previsão de chuva e ele, no desespero, porque a época estava passando e o agricultor acha que está perdendo tempo e, na verdade, naquela condição não deveria ter feito a semeadura. Era melhor que a semente tivesse ficado dentro do armazém, bem guardada, para fazer a implantação, ainda que tarde, né? É preferível fazer uma semeadura bem feita fora de época do que fazer uma semeadura mal feita dentro da época. Então, essas são as piores lavouras. Realmente, a população é muito pequena. Depois, nós tivemos aí, veio uma chuva, aí o pessoal implantou, porque tinha uma boa umidade, mas, infelizmente, a chuva parou. Então, a soja emergiu e aí faltou água. Então, tem problema também em algumas regiões, a morte de plantas logo após a emergência. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos ainda uma área de soja bastante grande que está sendo implantada agora, depois dessa chuva. E, cara, uma das coisas que mais me pergunto é, poxa, e essa outra que não nasceu muito bem, replanto agora. A minha sugestão é, primeiro, termine de plantar a lavoura se você ainda tem. Aproveite agora essa umidade muito boa, porque tivemos aí chuvas aí de 60, 100, 110, 120 milímetros, dependendo da região. Então, nós temos uma umidade excelente para plantar. Faz a semeadura bem feita agora e termina. E depois pense um pouquinho, porque como você disse, a soja realmente é de todas as culturas econômicas que nós temos a mais resiliente. É uma coisa impressionante, né? Você olha aquela lavoura, aquela plantinha esbranquiçada, cinza, porque está em murcha, né? E dali um pouco começa a chover e essa planta vem embora e começa a ramificar. Então há uma boa compensação. Claro que não compensa completamente se realmente a emergência de plantas for baixa demais e não for um cultivar que tem capacidade de ramificação lateral, aí sim. Eu vi uma coisa interessante nessa viagem que eu não tinha visto ainda. Eu passei por uma lavoura aí no Paraná, perto de Francisco Beltrão, e tinha vários agricultores com saraquá caminhando cada um numa linha e tentando plantar com o saraquá onde tinha espaços sem planta. Então vejam como realmente, nesse caso, a população baixíssima demais, nós temos perda. O certo, Carla, é que nós não começamos bem essa safra, né? Mesmo que daqui em diante tudo corra bem, e eu tenho esperança que realmente essas chuvas que vieram não são determinadas pelas temperaturas frias do Oceano Pacífico Equatorial, onde nós teríamos, ainda continuaremos com laninha, por sinal, um laninha muito intenso, mas essas chuvas estão vindo para o sul aí graças ao aumento da temperatura das águas do Oceano Atlântico, aqui no litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até metade do Paraná. E cada vez mais os institutos meteorológicos têm prestado atenção para isso, que o nosso regime de chuva aqui no Brasil, que inclusive pega parte do Uruguai, parte da Argentina, do Uruguai, também depende muito dessas águas. E felizmente essas águas do Oceano Atlântico, se olharmos o mapa, continuamos com aquelas águas extremamente frias lá no Oceano Pacífico Equatorial, mas temos esse aquecimento das águas do Oceano Atlântico, gerando vapor de água, gerando massa gasosa, e tomara que isso continue e a gente possa realmente, a partir de dezembro, que normalizar essas chuvas, pelo menos até meados de janeiro.
Professor, então, a gente pode dizer que uma coisa é certa: o potencial total produtivo, que era inicialmente esperado para essa safra 2020-21, ele não deverá ser alcançado, portanto. Se a gente olhar para o Brasil.
Com certeza, Carla. Tá. Com certeza. Aqui no sul, a lavoura está comprometida. Vejo que aí mesmo no sudoeste do Paraná, quando aqui estava chovendo bem, aqui na sexta-feira, eles ainda não tinham, a chuva não tinha chegado aí. E isso vai, inclusive, impactar sobre a lavoura de milho em sequência, a segunda safra de milho. Porque como houve um atraso na implantação da soja, em muitas regiões não haverá tempo de implantação de milho em sequência. Então não é apenas a cultura da soja que tem seu potencial comprometido, mas em várias regiões aqui não haverá tempo de implantação do milho. Então a lavoura de milho e safrinha vai ser menor.
Professor, quando a gente olha para todo o Brasil, assim, a gente vê que essa condição, embora ela seja mais drástica, mais agressiva no sul do Brasil, a gente vê uma irregularidade de chuvas que chega também ao Mato Grosso, a partes do Mato Grosso do Sul, né? Goiás sofreu com isso, mas me parece que agora a gente tem uma condição um pouco mais regular, um pouco mais estabilizada, se a gente olha para esses outros estados, para essas outras regiões, a situação é semelhante e, portanto, o tempo de recuperação também existe? Ou por conta de um plantio mais avançado, de um estágio mais avançado das lavouras, o potencial de recuperação ele é diferente nesses casos? Como é que a gente avalia esses outros estágios de desenvolvimento das lavouras?
No Brasil Central, o que houve foi um atraso da vinda da chuva também, né? Normalmente, a chuva vem um pouco mais cedo e aí, em função dessa condição que nós vivemos, especialmente dessas temperaturas muito baixas das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que lá, Brasil Central, Nordeste, Norte, aí sim é decisivo. É a variação da temperatura das águas do Oceano Pacífico Equatorial, e a chuva atrasou. Então, também lá houve regiões onde deu um pouco de umidade, o agricultor arriscou a semeadura, aí parou de chover, então a emergência não foi boa, as plantas não tão boas. Mas as informações que eu tenho é que, apesar desses percalços, as lavouras estão, a situação está melhor do que aqui. E a região de Bahia, Maranhão, Piauí, aí, quando nós temos uma condição de laninha, normalmente lá tem uma condição de chuva
melhor. Professor?
Sim, cara.
O senhor me ouve? Travou um pouquinho aqui a sua imagem.
Sim.
Agora voltamos. O senhor falava que quando temos uma condição de laninha, a região do Mato Piba tem condições melhores, né, professor?
Normalmente, se a gente for olhar assim ao longo dos últimos anos, quando nós temos um laninha mais intenso, aí baseado então nessa temperatura das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que nós temos precipitações abaixo da média em todo o sul do Brasil, normalmente na região do Mato Piba nós temos chuvas acima da média.
Uhum.
No Brasil Central não é bem assim, aí nós temos variações, né? Nem sempre isso acontece. De maneira geral, para o Brasil Central, o melhor é quando nós temos o neutro, ou seja, quando as temperaturas não estão nem acima da média e nem muito abaixo da média, mas o que houve esse ano foi realmente um atraso nas chuvas em toda essa região, porque lá nós sabemos, diferente do sul, que nós temos chuva no inverno, e normalmente temos muita chuva no inverno, e toda essa região do Brasil Central e o Mato Piba aí, a chuva para em abril, maio, e volta setembro, outubro, e esse ano ela voltou mais tarde, então eles plantaram a soja mais tarde. E aí tem algumas regiões, sim, onde o agricultor está preocupado que talvez não possa ter sucesso com a lavoura de milho em sequência. Então, acho que esses prognósticos aí de safra que a Conab está apresentando, uhum, tanto para a soja como para o milho, estão otimistas demais. E, infelizmente, eu gostaria de ser otimista, eu gostaria de acreditar nisso, mas a realidade não é essa.
A gente já vê algumas consultorias privadas, inclusive, revisando os seus números para baixo, né, professor? Tirando...
Exatamente.
Porque a gente tinha uma projeção inicial muito antes de se falar de condição climática, mas principalmente por conta de um aumento expressivo de área, nós tínhamos ali uma safra muito robusta sendo esperada, na casa de 135 milhões de toneladas de soja, haja soja, né, professor? Aí, quando
verdade,
a gente vê essa condição, a gente já vê as consultorias se aproximando muito mais de 131, 132 milhões de toneladas, de acordo com números que nós apuramos aqui nos últimos dias. Esses números parecem mais factíveis para o senhor? A gente está mais próximo da realidade quando a gente vai para essa casa de 131, 132?
Sim, essa é a minha opinião também, pelas informações que eu tenho das mais diferentes regiões, é que nós vamos ficar nisso aí. Agora, há algumas pessoas que dizem, inclusive, olha, diante do início tão complicado, se nós atingir aí os 125, 127, né, tivemos 124 na última safra, já seria um bom ano. e especialmente o milho, quer dizer, com esse problema de implantação do milho de segunda safra, que aí está se imaginando aí 110, 112 milhões, eu também não acredito mais nisso, porque infelizmente o período de crescimento desse milho vai ser muito curto, e isso pode afetar. Mas vamos ver, os próximos 15 dias, Carla, eles serão decisivos. Certo. Os próximos 15 dias é o que acontecer. Eu torço demais e acredito que aprendi desde 2004, 2005, que foi a nossa grande estiagem, e agora estamos praticamente repetindo aqui no Sul, infelizmente, duas safras seguidas com deficiência hídrica, Sim. é de que, de fato, a variação da temperatura das águas do Oceano Atlântico aqui no Sul tem muito a ver com o regime. E essa condição ali é favorável. É favorável, ou seja, nós tínhamos até 60 dias atrás também essas águas frias, e aí sim, água fria no Pacífico, água fria aqui no litoral do Oceano Atlântico, e aí nós tivemos esse período realmente longo, né, com estiagem. Olha, pela primeira vez na minha vida, eu vi aqui na região norte do Rio Grande do Sul agricultores terem prejuízo com estiagem no trigo.
Sim.
Trigo, aveia branca, cevada, afinal, os cereais de inverno, eles não gostam de muita água. De maneira geral, os cereais de inverno, eles produzem muito bem em anos mais secos, né? E esse ano nós tivemos em algumas regiões, aí, infelizmente, naquela fase mais crítica do trigo ali, quando chegou na floração, na antese, na formação de grão, realmente trigo em murcha e tal. E, então, realmente foi um ano realmente que começou muito mal. Então, esse aquecimento que está se observando, que é aqui do lado do Oceano Atlântico, e a gente entendendo que realmente ele afeta muito mais o nosso regime pluviométrico no sul do que se imaginava até um tempo Sim. atrás, essa é a boa notícia. Essa é a boa Sim. notícia.
Ou seja, essa condição é que deverá, portanto, normalizar as chuvas para a região sul, principalmente para o Rio Grande do Sul, portanto, para esses próximos meses, onde, como o senhor falou, vai ser determinante para o desenvolvimento das plantas.
Porque assim, nas regiões mais frias aqui, até, o plantio até o dia 10 de dezembro, ele ainda não é tão ruim assim.
Sim.
Claro que é melhor, na maioria das regiões aqui, essa semeadura do mês de novembro,
claro.
Na maioria.
Tá.
Mas na medida que vão para a região mais fria, e aí pega também aí a parte de Santa Catarina, eles ainda podem agora ter um bom plantio com um bom potencial de rendimento. E vamos esperar que essa chuva chegue aí no sudoeste do Paraná, região de Palotina, Toledo e assim por diante, porque ali realmente a condição de falta de água era muito forte.
Tá. Professor, para a gente concluir a nossa conversa, todas essas condições que a gente já observou de clima e que a gente está prevendo aí, portanto, para os próximos meses de desenvolvimento dessas culturas, elas são mais favoráveis ou menos para o aparecimento de pragas e doenças? Eu sei que o tempo muito seco, muito quente, acaba favorecendo, né? Principalmente o aparecimento de pragas, né, professor?
São condições diferentes. Quer dizer, o que Sim. se observou muito já esse ano, logo após a emergência aqui, é TRIPS.
Uhum.
TRIPS. E o TRIPS, como o ácaro também, normalmente eles ocorrem com mais frequência quando tem um clima mais seco. E normalmente é assim, quando dá TRIPS, normalmente não tem ácaro. Quando dá ácaro, não tem TRIPS. E aqui os agricultores praticamente de todo o Rio Grande do Sul, daquela lavoura de soja que emergiu ali com aquelas primeiras chuvas que tiveram ali no mês de outubro, quem conseguiu plantar, tiveram que realmente fazer controle. Em relação às doenças, sempre um clima mais seco é melhor. Nós temos menos Sim. incidência e menor severidade, como na safra passada, né? Nós fizemos realmente uma safra de soja com um problema muito sério de falta de água, mas foi muito fácil controlar, principalmente a ferrugem.
Claro.
A ferrugem, que é a principal doença de soja que nós temos, ela aumenta a incidência, aumenta a severidade quando nós temos associada alta umidade e alta temperatura.
Ela gosta, né, desse ambiente confortável, né, professor?
Exatamente. E já o hídio é uma doença que normalmente dá quando nós temos um clima mais seco e principalmente temperaturas noturnas mais amenas. Aí nós temos a incidência do hídio.
Tá certo, a gente vai monitorar. Professor, agradeço muito pelo seu tempo, pelas informações que o senhor compartilhou aqui com a nossa audiência. Isso é determinante para que os produtores entendam que caminho eles vão fazer a partir de agora. Tomara realmente que essas chuvas se regularizem, se normalizem. A gente também está torcendo do lado de cá. Muito obrigada pelas informações, pela companhia nessa manhã de terça-feira. Desejo que o senhor tenha uma excelente semana, bom trabalho para o senhor e para a sua família. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, Carla, fico sempre à disposição. E pedir para o agricultor muita calma nessa hora, muita calma, né? Porque realmente os nervos estavam à flor da pele, né? Quer dizer, vendo aí, muitos fizeram comercialização de soja adiantada, aproveitando esses preços.
Comercialização recorde, né, professor?
Oi?
Comercialização recorde, né, para essa safra.
Recorde. E agora ele realmente ficou desesperado, né? Poxa, não estou conseguindo plantar, como é que eu vou entregar essa soja, né? Então, vamos com calma, vamos fazer bem feito, né? Vamos monitorar bem a questão da sanidade. Vamos aplicar tecnologia. Esse é um ano que nós temos que usar produtos que minimizam estresses. Minimiza o estresse. Vai entrar com herbicida, vai entrar com fungicida, use esses produtos bioestimulantes, bioativadores, porque nesse ano eles fazem muita diferença.
E são anos de condições muito atípicas de clima, muito adversas, né, professor? Eles exigem realmente uma adoção de práticas que sejam extremamente eficientes para que, inclusive, os custos também sejam otimizados, né? Para ele não perder os produtos, né, professor?
É verdade, é verdade. E esses produtos aí, eles fazem uma mitigação também dos efeitos, porque uma planta, quando está com estresse, é muito mais provável que aconteça a fitotoxicidade da aplicação de produtos, seja de herbicida, seja de fungicida. Então, é importante associar, e já que tem pouca umidade no solo, que a planta tem problemas de absorção, a aplicação principalmente de micronutrientes via foliar, ela nesse caso, ela é uma indicação muito boa.
Sem dúvida. Professor, muito obrigada, principalmente pelas orientações agora no final. Mais uma vez, agradeço pelo seu tempo. Cuide-se e a gente vai continuar conversando muito ao longo dessa próxima safra. Obrigada, professor.
Tá bom. Muito obrigado, Carla. Um grande abraço a todos.
Um abraço para o senhor também. Até a próxima. Conosco o professor Elmar Floss, fisiologista, um dos melhores desse país. O professor, ele entende tudo, como eu falei no começo da nossa entrevista, né? Sobre a saúde das plantas e principalmente como elas estão reagindo a essas condições adversas de clima. Segundo o professor Elmar Floss, a gente tem realmente essa previsão de uma normalização das chuvas para a região sul, o que deve, portanto, trazer um espaço para que as plantas também se recuperem. E que o plantio das lavouras que ainda precisa ser feito, né? Há uma grande área no Rio Grande do Sul ainda a ser plantada, tem uma janela interessante, pelo menos até o dia 10 de dezembro, para que esse plantio ocorra adequadamente, essas lavouras também terão condições melhores. Então, a gente está monitorando tudo isso. Mas o professor Omar Floss já adianta que nós não teremos, claro, uma safra cheia. Começamos muito mal essa safra, mas estamos aos poucos recuperando o que já perdemos. E temos agora que monitorar para que o que vem para frente seja otimizado e os riscos sejam mitigados, como orientou o professor Elmar Floss. Mais do que isso, o professor termina muito bem a sua entrevista, né? Com a experiência que tem, pedindo calma aos produtores rurais, pedindo paciência e, como ele mesmo falou, né? Um bom manejo, um bom trato cultural para que os riscos sejam mitigados nesse momento onde a gente tem, ou nesse ano onde a gente tem condições adversas, portanto, para começar a safra 2020-21 de soja. Os 135 milhões estimados inicialmente por algumas consultorias, pela Conab, ficam distantes, segundo o professor Elmar, e ele está muito mais próximo de previsões, de projeções de 131 a 132 milhões, como algumas consultorias privadas já vem trazendo nos últimos dias nas suas revisões para as estimativas de safra. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem Guilherme Dorigatti e o acompanhamento de safras no Brasil todo, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado desse país. Continue conosco.